Boa noite. Dando início a esta audiência, informo a todos, né, que a lei de diretrizes orçamentais a ser votada contemplará os objetivos e metas a serem alcançadas pelo poder público no ano de 2027. Portanto, trata-se de peça fundamental no planejamento da administração pública municipal. Qualquer projeto ou programa a ser executado no próximo ano deverá obrigatoriamente estar contido na LDO de 2027. Passo agora a palavra para o assessor jurídico para maiores esclarecimentos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite à população que se faz presente. Hoje a gente faz audiência pública para cumprir um processo regimental, né? Existe a possibilidade da população manifestar sua vontade, seus interesses e as suas necessidades, né? Hoje a audiência pública ela é específica para a população trazer os seus anseios, as suas dificuldades e as suas necessidades, né? Trazer através de indicações de emendas para aquilo que não esteja contemplado aqui dentro da lei de diretriz orçamentária. Aqui dentro das metas fiscais, se vocês quiserem abrir aí para a gente ir acompanhando junto, nas metas fiscais está. Deixa eu pegar aqui que eu vou mostrar para vocês. Falando pela administração geral. Então, o município ele apresenta para a gente algumas funções que já vem há um certo tempo. Já faz 14 anos que eu estou aqui na Câmara. Então, nesses 14 anos, foi aprimorando, né, a lei de diretrizes orçamentárias. Inclusive, já faz algum tempo que não tem nem indicação de emenda, é uma ou outra que vem para contemplar. Então, aqui vem, ó, atividades do gabinete do prefeito, recepções, divulgação, atividade do CONDEC, auxílio funeral, plano de saúde para os servidores, desenvolvimento de projetos de hortas rurais, transporte coletivo para passageiros intermunicipal, manutenção do velório, inclusive aqui repete a emenda impositiva do medidor de umidade, manutenção das atividades da Previdência, do Instituto. Aí aparece aqui de novo a outra emenda, aquisição de equipamentos e manutenção de academia, parcelamento de dívidas, capacitação e qualificação de professores, duas outras emendas impositivas, aquisição de medicamentos de uso contínuo, que foi, se eu não me engano, do vereador Renan, complementa em custo de cirurgias, atividades do CODEMA, aquisição da ET. Então, aqui vem trazendo uma série de ações que o executivo ele pretende implantar nesse ano. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, ela traz um parâmetro de tudo que o município necessita, prioriza aquilo que realmente o município tem condições de executar. Aí depois, lá na lei orçamentária, que é feita no fim do ano, vai ter novamente uma reunião, uma audiência pública, né? E lá sim a gente vai distribuir os valores naquilo que foi votado e aprovado aqui pela Câmara, né? Então, hoje seria, no meu ponto de vista, seria mais para a população, né, já ter pegado essa documentação aqui, essa proposta de lei, dar uma analisada e mesmo que não tenha, né, tido tempo de analisar, eu chegar aqui e falar: olha, lá no meu bairro, quando chove, não está subindo, precisava fazer um melhoramento lá para não perder a escola, tratamento de saúde. Ó, lá na porta da minha casa o pessoal está passando correndo demais, eu queria que fizesse um quebra-mola. Ó, eu queria que colocasse mais um médico, o médico não está atendendo, eu estou na fila. Então, assim, a gente não sabe falar toda a necessidade de cada cidadão aqui do município, né? Mas a gente espera e aguarda que todo munícipe ele apresenta essas necessidades dele para a gente tentar contemplar aqui dentro do orçamento. A gente acredita que o presidente vai dar um tempo também para a população propor essas necessidade de cada um, né? Se não precisa resolver aqui agora, e a gente não está fechando essa questão. Então, eu acho que em suma é isso. A gente tem que contemplar na lei de diretrizes orçamentárias tudo aquilo que é de necessidade e do serviço contínuo que já vem sendo apresentado pela administração, né? E o presidente depois vai marcar uma data para fazer a votação. E eu acredito que já na próxima a gente coloca na ata que a gente teve audiência, que se tiver alguma indicação a gente fala, e deixa de novo para a população aberto. Olha, se tiver alguma coisa, pode entrar em contato com a gente pelos vários canais que a gente tem aí, de telefone, WhatsApp, ou mesmo encontrando com cada vereador, estou com a demanda, assim, coloca lá no orçamento. Então, de uma maneira geral, essa reunião é para a gente discutir e ver o que está faltando para a gente incluir, né? Voltar a palavra para o presidente.
Certo, doutor. Passo agora a palavra aos vereadores presentes para que possam manifestar.
Boa noite a todos. Eu acho assim, na minha opinião, o orçamento não muda muito, né, doutor? Já tem quase tudo no orçamento, tudo. Às vezes inclui mais alguma coisinha, mas muito pouco que encaixa assim para que entra, né? Igual eu estava falando com o doutor Lai sobre os funcionários, do subpagamento atrasado que tem daquele que está na justiça, que lá a única coisa que eu acho que tinha que colocar no orçamento, que assim, o resto quase que já tem todos. Assim, já tem a previsão, né? Onde que pode encaixar para mexer, né? Que eu acho que não tem muito que mexer, né?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes, né? Senhores vereadores, a população em geral presente. Aqui também que estão sendo transmitidos. Não? Então tá, igual o vereador Márcio comentou, a gente dá uma olhada e já há 5 anos acompanhando, né, que eu estou aqui nessa casa. Não tenho muito, não vejo assim, alguma coisa para estar acrescentando. Mas aí a minha visão, a minha pessoa, mas a gente tem aí um prazo aí para estar analisando e para acompanhar e de repente incluir mais alguma coisa no orçamento, né? Porque como foi explanado, se não tiver no orçamento, não tem como fazer. Fazer uma cirurgia de fêmur, suponhamos. Não está no orçamento. Então, mas isso, graças a Deus, é tudo, então não pode. Entendeu? Então, não vejo, no momento, assim, alguma coisa para estar colocando, para ampliar aqui, não. Mas já temos um prazo aí para a gente estar pensando, né? E quem sabe aí na hora da votação a gente inclui mais alguma coisa. E obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Dércio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos colegas de casa, aos presentes aqui. Como os colegas aqui já disseram, essa é uma oportunidade para a gente estar acrescendo algumas coisas que talvez poderiam melhorar assim, a nossa vida cotidiana aqui, como cidadão, como munícipe. A gente ainda tem o tempo para estar sugerindo, para estar recorrendo aos meios possíveis para uma futura votação e oficialização desse orçamento. Eu tenho algumas assim, que me vêm em mente, não sei se é pertinente agora, mas assim, eu sinto a necessidade de uma reforma lá no campo Beira Rio, sinto a necessidade da iluminação da pista de caminhada, que é algo que a gente vem debatendo constantemente faz 2 anos, espero que nesse seja feito, né? No segundo ano aí, no terceiro, eu tenho quase certeza que vai ser. No quarto, absoluto, que a gente já está pré-eleitoral o ano que vem aí, mas assim, espero que não chegue até lá, né? Sinto a necessidade aí da ampliação de especialidades médicas. Hoje a saúde aporta bem a população, sabe? Deixa a desejar alguma coisinha ou outra, mas assim, ela está muito além do que é proposto. Que seriam os 15%. Hoje, a gente teve aí a prestação de conta do primeiro quadrimestre, ela está aproximadamente aí 24%. A população está bem cuidada, e eu já frisei isso na reunião anterior, que quando a população é bem cuidada, ela envelhece. E eu sinto a necessidade aí da ampliação com o quê? A contratação, a disponibilização de um geriatra. A gente não tem, o cidadão precisa, ele tem que pagar uma consulta, ele não tem acesso a isso aí, sabe? quando propomos aí as emendas impositivas, eu tive aí a oportunidade de estar indicando, de estar sugerindo aos colegas, foi acatada, com relação ao aumento da medicação de uso contínuo. Eu acho que houve uma divergência entre o proposto e o homologado. Quando eu propus essa emenda, eu propus que seja diversificada a medicação de uso contínuo, não um aumento dos já ofertados. A gente é muito procurado, às vezes, que a pessoa faz uso da medicação de uso contínuo para tratamento, igual eu já citei, epilepsia, esquizofrenia, depressão, só quem sofre sabe o que é. Às vezes o medicamento nem é caro. Eu cito exemplo fácil, sertralina, que não existe, desvalexina, não existe, zolpidem, não existe disponibilização na farmácia. É medicação que custa aí R$50, mas é comprado todo mês, no final do ano, ali dá 500 conto. A farmácia oferta antibiótico, oferta uma amoxicilina com clavulanato de vez em quando. O cidadão usa isso esporadicamente quando tem uma dor de garganta aí, mas o de uso contínuo não tem. A minha proposição na emenda impositiva foi a diversificação dos propostos, não o aumento do que já fornece, que não atende a toda a população. Sinto necessidade de investimento em infraestrutura. Estamos aí todo dia pedindo aí, o meio-fio quebrou, a água está entrando, o carro está batendo, não tem condição de estacionar aí. A cidade toda está assim, não é nenhum nem dois lugares, não, sabe? Iluminação pública, a gente pede aí, tal lugar queimou. Tem aí, não tem um caminhão que eleva. A dificuldade é essa, às vezes. Vou contratar um caminhão para vir cá trocar uma lâmpada. Fica aí 60, 90 dias. É muito para vir trocar uma lâmpada para o custo, para a prefeitura arcar. Mas para o cidadão que fica 90 dias no escuro aí, vamos lá, né? A gente aprovou aí o convênio aí. Algumas têm, outras não. O orçamento, por exemplo, com emenda impositiva, que trata aqui... Eu sinto que foi proposto, por exemplo, aquisição de equipamentos para academia. Lá no finalzinho da redação foi e manutenção. Então, não, tem manutenção. O proposto foi aquisição. O que eu propus foi aquisição. A gente até aprovou, assinou. Nada impede que seja gasto aí com manutenção. R$29.900 seja comprado uma arruela lá. Eu acho que foi diferente do proposto, da mesma maneira que eu estou citando aqui, quanto à a diversificação da medicação de uso contínuo. Sabe? São coisas que eu acredito que vão estar surgindo aí, que cabe a gente aí tá esboçando, tá salientando para o cidadão trabalhar na questão aí. A gente tem um prazinho aí. Mas, assim, fica aí o adeixo para quem quiser pensar no que eu estou falando aqui, se realmente é pertinente, se realmente procede ou não. E eu agradeço aqui a possibilidade. Eu passo a palavra para minha colega do lado. Aceita dar uma palavrinha, dona Rita?
Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Queria falar que, igual o Reinan falou, que negócio do campo de futebol na beirada do Rio... Eles trancaram os portões lá, todos, e os meninos furaram um buraco assim, naquele arame para atravessar naqueles buracos para ir treiná-lo no campo de bola. Um outro dia, o menino engastaiou lá naqueles arames, que não é no portão, assim, engastaiou, ficou preso naqueles arames lá, temos o menino machucar lá naqueles arames, que é um arame forte, né, duro. Aí eu fiquei olhando de casa, outro sobe assim, pula por cima, é perigoso engastaiar naqueles arames, machucar, né? Eu achava que eles, então, já que não tem o portão aqui é trancado, o outro portão aqui é trancado, então deixa aberto para as crianças entrarem e sair. E dá uma volta por lá, é tudo aberto, não tem nada que siga, os cavalos estão dormindo, pousando dia e noite lá dentro do campo. Por que não as crianças entrarem lá para fazer o jogo de trendez, né? Eu acho assim, que é de frente à minha casa, sempre eu vejo a situação lá como que está. E outra coisa, se eu puder ter a oportunidade de falar, que eu gostaria, é que aqui na cidade tem muito cachorro na rua, solto, e a gente sai, tem que sair com um pauzinho, a gente encontra com a mulher com um pauzinho, encontra com o homem com um pauzinho, levando um pau, passa lá. Hoje eu estive lá para aquele patrimônio lá do lado da creche, nossa senhora, mas 5, 8 cachorros que vêm latindo atrás da gente. Lá perto da minha casa tem uns 8 cachorros lá na rua. Gente, pelo amor de Deus, a gente pode ir em tudo quanto é lugar falar, mas não tem como tirar esses cachorros da rua, gente. Pelo amor de Deus. Eu quero que, nem que seja o ano que vem, ou que seja logo, tirar essa cachorrada da rua. Uma hora morde uma criança aí, mordeu, já invade, me derrubou ali perto do coisa ali, um cachorro lá, um rajado, me derrubou, falei para o cara, assim, dizer, eu vou lá falar lá na delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Aí pegou e falou assim, não vai adiantar, tem muitos boletins de ocorrência aqui, por isso que negócio de cachorro, e não adianta. Aí eu falei, ah, mas é o meu sonho. As mulheres falam assim, ah, não vou sair na rua, não, tem medo, tem uma vizinha para frente da minha casa. Eu não vou não, para o lado de lá, não, tem medo dos cachorros. Ela fala assim, quando eu vou lá no banco, eu peço alguém para ir comigo, para de cachorro. Ah, por que não, não é, gente? Tirar um pouco desses cachorros, fazer qualquer uma coisa, levar para outra cidade, não matar, não digo matar, que é proibido, que eu sei como que é, mas então fazer assim, um negócio de levar, arrumar um outro lugar, doação, sei lá como, não é não, para tirar essa cachorrada, é o meu sonho, que eu moro na ponta da rua lá, quando sai assim, tem 5, 6, 7 cachorros lá, disponível lá para estar latindo na gente, avançando na gente. Pelo amor de Deus, gente, vocês podiam parar com isso, tirar tudo esses cachorros da rua, por favor. Eu peço a todos vocês que puder fazer isso, eu agradeço por isso. E é só. Muito obrigado. E passo a palavra para o Mané.
Boa noite a todos. Sobre o orçamento aí, nós temos que ver aí, né, porque até no dia da votação, né, para nós estar tá colocando aí, né, sobre orçamento aí, né, e igual a Rita falou aí dos cachorros, né, dando Rita, esse cachorro também tá complicado mesmo, né, sempre eu estou sendo cobrado aí também, todos os vereadores, né, estou sendo cobrado aí sobre esse cachorro, mas não está tendo solução, né, como vai fazer, vai ter que arrumar uma solução aí para estar, tá, né, sobre esse cachorro, porque até eu me até medo, eu fui lá no posto lá, medi pressão à noite, lá na praça, quase que eles me pegam lá, sabe? Está muito difícil mesmo. Agora a dona Rita falou aqui, só está certo, porque é complicado, né, dona Rita? Muito preocupada. Muito complicado mesmo, essas cachorradas, né? Eu cerco o carro, cerco tudo, sai parte de carro, cerco, parte de motoqueiro, derrubo de a pé, né? De todo jeito é complicado, né? Então tem que ver uma solução disso aí mesmo, né? Nós resolver aí, para estar tá vendo isso aí, né? E eu passo a palavra aqui para o Tim.
Uma boa noite, senhor presidente e todos os vereadores da Câmara. Primeiramente, eu sei que reconheço que faz muito, como se diz, faz mais de ano que foi pedido aqui um serviço que foi feito e muito bem feito. Foi a mudança que não só eu, o vereador Darcio, o Rian, vários vereadores pediu aqui a mudança, né, do velório. E quero parabenizar todos os vereadores da época, né, que a gente fizemos um pedido aqui. E também agora o Marcinho fez um ótimo trabalho. Primeiramente, quero agradecer, sempre agradeço a Deus e a todos vocês que fez esse ótimo trabalho do velório, porque a cena que eu vim aqui da outra vez que tivemos essa reunião aqui, eu falei. E agora, a gente só não pode pedir, a gente tem que também dar os parabéns, né, pelo trabalho e não só reclamar. E, em segundo lugar, eu gostaria de pedir a todos os vereadores, em reunião, o prefeito, sobre um quebra-mola, de fato, tem até o quebra-mola. Eu já vi mesmo, assim, foi quase acidente com criança, que mora quase de frente ao quebra-mola ali, aquele perto da minha casa ali de frente, o Cirlei da Creuza, que é tem um quebra-mola, mas só que ele é muito baixo. E um dia passou um rapaz lá com um carro, o filho daquela, neto daquela dona Porcida lá, que mora lá perto, Foi por causa de questão de parmo, que a criança, não, se batesse, moía. A sorte que arrastou o pneu lá e depois o menino assustou, caiu da bicicleta. Então, quer dizer, se tiver um quebra-mola mais alto, a pessoa, né, obedece mais. Mas e de tudo mais, por exemplo, parte de saúde, educação, isso aí, graças a Deus, o prefeito e todos os vereadores estão de parabéns. Obrigado pela palavra.
A questão do quebra-mola, o Darcio também já anotou, a Renata também está anotando, assim como o pedido da senhora também, a gente anota, porque aqui aí vai ser numa outra oportunidade que a gente vai mandar um requerimento para o prefeito com essas solicitações. Né? Então, mas a gente já anotou, de toda maneira, já é a participação de vocês aqui reivindicando. Né?
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, doutor Laio, e os presentes aqui, os cidadãos aqui que estão aqui. Bom, primeiro eu queria falar aqui que realmente está sendo transmitido pela Rádio Difusora, né, doutor Laio? Não? Hoje não? Ah, então, hoje infelizmente não está sendo transmitido aí pela Rádio Difusora, mas seria muito bom se as pessoas aqui, que moram aqui em Fortaleza, comparecessem, não só hoje aqui, mas nas reuniões da Câmara, né, para participar. E quanto aos problemas aí, eu vou começar falando aí, como a dona Rita falou aí sobre os animais, né, os animais que estão na rua aí, concordo, tem muito mesmo. Aliás, eu vim aqui para Fortaleza, quando eu vim aqui comandar o destacamento, eu acho que eu já até falei isso, foi em 2012, quer dizer, então faz 10, 14 anos, né? Então, há 14 anos atrás, dona Rita, já tinha cachorro na rua. Então, não, agora, não, sempre teve. Não, o mesmo problema acontece em outras cidades. Tem solução? Tem. Solução sempre tem. Só não tem solução, eu costumo dizer, né, a morte, né? A morte, e assim mesmo tem, porque tem Jesus, né? Então tem solução. É lógico que é uma melhor qualidade de vida para as pessoas, eu concordo. Nós estamos tentando, viu, dona Rita? Nós estamos tentando. Inclusive tem o projeto que está parado aqui na comissão, que nós vamos discutir, até o vereador Moacir até me cobrou, né, mas nós vamos solucionar. E falar mais uma coisa para a senhora. O grande problema, mas está batendo no mesmo lugar, mas é verdade. O grande problema, por isso que eu estou falando que desde 2012 tinha. O grande problema aqui é abandono. As pessoas acostumaram a abandonar. A senhora tem uma ideia? Mas então é as pessoas de Fortaleza? Pior que não é. Está vindo gente para cá. As pessoas vêm para cá, elas já trazem aqui os seus animais. Aí quando chega aqui, eles abandonam. As pessoas vão mudar de Fortaleza, eles deixam o animal para trás. Fica lá na casa, a casa é alugada, e tem lá 4, 5 animais que deixou. Então essas coisas não podem acontecer. Por isso que eu estou falando do projeto de lei, por isso do acompanhamento. Tem que acompanhar para não acontecer. Não vou citar o nome, mas já foi denunciado, foi feito boletim de ocorrência, foi levado para a delegacia, mas não solucionou. Às vezes até por falta mesmo de uma lei mais, né, que consertasse isso. Tem um casal aqui, é ruim falar, que são pessoas humildes, são, deve ser até meio doente, mas o problema é realmente esse. Eles trouxeram para cá, quando eles vieram para cá, uns 10 animais. Aí desses 10 animais, eles abandonaram, dona Rita, na rua. Aí abandonaram, as meninas aí pegaram e doaram esses animais. Só que aí eles pegaram mais. Eu não sei onde que eles buscam, se é em outra cidade, se é em Passo, ou se é aqui mesmo. E tem pessoas aqui que não caçam seus animais, nasce animal, vai lá dar para esse casal. Aí esse casal vai juntando lá, eles estão nem aí. Eu acho que isso aí deve ter algum problema psicológico, não é possível. Aí a minha esposa foi lá, pegou lá deles lá, salvo engano, ela pegou uns 8, doou 8. Eles já têm mais 10 de novo. Não tem conserto, então. Aí você vai falar assim, ah, mas não tem conserto. E as mesmas, assim, não o caso da senhora, não estou falando da senhora, mas as mesmas pessoas que vieram aqui reclamar, várias aqui, mas eu não quis confrontá-las. São pessoas que abandonam, pessoas que doam para esse casal. E automaticamente estão abandonando. Veio aqui reclamar, ficar bravo, e está levando lá para o casal que abandona também. Agora, recente, apareceu 3 animais ali na praça. Recente. Outros têm até dono e que fica na rua. E no, aí você vai falar assim, ah, mas tem dono, então... Ah, mas foge, sargento. Ah, mas como é que faz? Aí quer brigar, né? Então, essa questão é uma questão de... Que eu acredito, né? Isso aí é eu que estou dizendo. Eu acredito que é uma questão das pessoas se mobilizarem, sim, mas não adianta ficar xingando, né? Ah, não, vão xingar que resolve. Não resolve. Agora, se nós mudarmos, né, as pessoas tiveram disso denúncia realmente, as pessoas atuarem, aí acaba. Falar para esse casal lá, falar, ó, gente, manda lá as meninas lá, eu não sei se pode ser, mas até seria pertinente mandar alguém lá, esse pessoal da saúde vai muito nas casas, eles vêm. Eles vão lá na casa deles, eles vêm. Fala, dona fulana, só não pode ficar mantendo aqui, lá não tem nem condições de manter aquilo lá. E eles estão aí, eles mudam de casa, mudam, abandonam, pegam mais, e são cachorros até de raça. Cachorro caro, como que eles iam comprar? Se eles não têm, eles vivem de assistência social. Então, se tem cachorro caro, ou das duas, uma, ou pegou esse cachorro de alguém, né? Ou alguém deu. Não tem outra saída. Então, isso aí era só esse adentro aí, quanto aos animais. Outra coisa que eu não vi a ficha aqui, doutor Lai, mas às vezes tem, então, mas depois nós vamos discutir, né? Que é o seguinte, nós temos um problema aqui, que é o que acontece? Não agora nesse mandato, mas em outros, né? O que que acontecia? Ah, não, vamos arrumar uma rua, não sou contra arrumar a rua, não. Vamos asfaltar a rua lá no Nossa Senhora Aparecida. Tudo bem, reasfaltar, né? Que jogou um asfalto em cima da rua que já estava asfaltada. Então... E outras ruas aí que está aí na penúria aí de estar tá com... De terra, que, rua antiga, com nome, que é do urbano. Aí eu falei até na última reunião aqui, então essas ruas realmente, no código de postura, lá eu dei uma olhada lá, não achei nada não. Mas deveria estar no código de postura que as ruas antigas teriam que ter prioridade no asfalto. Não é mesmo? Agora, por quê? Porque as pessoas, ali perto de casa, não estou reclamando não, mas tem duas construções ali, sobe uma poeirinha. Agora imagina se aquilo ali fosse rua de terra. Quem que aguenta? E tem pessoas com problema respiratório. Eu falei para o prefeito aqui, aí fala, não, mas eu tenho que saber quem para me lá conversar e tal. Eu falo, mas as pessoas às vezes ficam com medo desse negócio, pessoas que têm muito medo também de falar o nome, de falar o que está acontecendo. Eu falei, eu não posso, não me autorizou. As pessoas falaram, sargento, eu falo para o senhor, mas não autorizo o senhor passar. Se falasse isso para a senhora ia sair falando? Não ia, né? Nem eu vou. Aí eu falei para ele, não tem condições de falar, porque a pessoa pediu para não falar. Ela só relatou o problema. O problema, o senhor sabe onde que é? Sei, então é lá. Agora também, eu também até convidei os conselheiros, doutor Lai, conselheiros tutelares, que eu falei com a Lilian, do Conselho Tutelar. Eu não tive a oportunidade de falar com a Rayane, que é a presidente, mas falei com a Lília, né? Com a Rayane eu tinha falado, mas não sobre isso aqui. Chamei ela para vir na reunião, inclusive. Por quê? O Conselho Tutelar, ela falou, falaram lá que eles precisam de ajuda. Eu falei, então vai na reunião, que seria hoje, né? Inclusive, vou propor aqui também uma ficha de proteção à criança e adolescente e o apoio ao Conselho Tutelar, justamente porque ela me relatou que tem uma série de problemas. Eu falei, você tem que ir lá expor. Né? E espero que ela venha. Às vezes ela teve algum problema, né? Mas é que ela vai vir, eu tenho certeza que vai, e as outras conselheiras também. E se tem algum problema, a gente está aqui também na Câmara pronto para ajudar. Outra coisa aqui que eu também queria falar aqui, falei da pavimentação, é sobre a segurança pública. Ah, mas o senhor fica falando aí de câmeras de segurança. Pois é, tirou da ficha, né? Tirou da ficha. E veio emenda. Só que a emenda não é emenda amarrada. É uma emenda solta. O que é isso? Veio dinheiro. Mas lá não veio assim, ó, tem que ser para isso. Né? Até falei com o prefeito, ah, você está cobrando agora na audiência pública? Estou cobrando, não, só estou falando, né? Que existia também a ficha, né, doutor Lai, das câmeras, né? Então, não adianta existir a ficha lá também e não investir, não fazer. Né? E tem uma porcentagem, né? das fichas lá para mudar depois, né? Era 12%, salvo engano, que o senhor falou? Que é um limite mínimo, né? Que é quase que mínimo, né? Que pode chegar... Não, não tem, né? Mas eu falo assim, mas é quase que um limite mínimo que eu falo assim, que é pouquinho, né? Aí ele tem que pedir suplementação aqui depois para mudar, não é isso? Então, mas que respeite essas fichas, né? Que, ah, não, não, eu vou mudar todas as fichas. Só não tem sentido a gente, né? Vamos suplementar depois tudo. Tem que ter um, né? Pegar mais leve aí. Porque, ah, não, mas precisa, Ronaldo, precisa aí mudar algumas aí para comprar algum equipamento, alguma coisa aí. Eu concordo. Inclusive, nós fizemos a suplementação na última. Eu até concordei, falei, tá tirando, aí concordei por quê? Está tirando da administração para a própria administração. Mas tirar de segurança, tirar da para nós coibir o abandono aí dos animais, que a senhora, nós vamos solucionar, só para ficar tranquilo. Aí um vereador de uma outra cidade, amigo meu, me pegou, me ligou, falou, você não pode falar que vai solucionar, porque isso aí não tem solução em lugar nenhum. Eu falei, não, tem sim, você que está enganado, tem. Se as pessoas se mobilizarem, aqui todo mundo conhece todo mundo sabe quase que o CPF de todo mundo, então dá para fazer alguma coisa. Acho que eu estou me estendendo muito aqui. Peço desculpas aí e passo a palavra aqui ao presidente.
É, aqui, só para me complementar a fala do...
Perdão aí pelo ensejo novamente. Eu gostaria também de acrescer que constasse em ata aí. É, a gente é procurado, às vezes, por munícipes que moram ali próximo às praças e, primeiramente, reconhecem que a praça que foi feita, reformada, revitalizada ali no velório, ficou muito boa, que tem os bancos, que ficou bacana, conforme o senhor Marildo citou aqui, mencionou aqui, que faz parte da reforma. E o pessoal pede aí a extensão dessa revitalização para as outras praças. Já foi citado aqui anteriormente que, exceto a essa que foi revitalizada agora, e a Praça Central, todas têm bancos quebrados, têm a necessidade de iluminação. Eu gostaria também de salientar aqui, falei na última, da necessidade da demarcação dos terrenos do loteamento. Eu recebi a resposta que a engenharia não tem a capacidade de fazê-lo, porque não tem meio-fio. Aí eu citei hoje do meio-fio, porque eu fico preocupado, porque às vezes está faltando meio-fio na cidade aí, que seja um retrocesso, porque eu tive a informação, a resposta por escrito, que a engenharia não tem condições. Eu até disse que esperava mais, que não tem condições de fazer as medições por falta de meio-fio. Aí para o pessoal poder estar fazendo uso do que lhe é de direito, para fazer o que bem entender, cercar, fazer muro, plantar, fazer uso, urbanizar, começar a urbanizar. Agora, eu tive a informação que o efetivo policial aqui aumentou, graças a Deus, diminuiu. Eu tive a informação que aumentaram dois, que trocaram. Eu sinto, às vezes, a necessidade aí de uma guarda municipal, de uma patrulha urbana e rural para dar um aporte para a população, que às vezes a gente liga lá, não consegue assim, o atendimento de imediato. Um subsídio aí, até para eles trabalhar e para a população sentir mais segurança. Não existe essa ficha, existe um repasse, mas assim, talvez a criação de uma ficha para atendimento de famílias, crianças, atípicas do nosso município. Não existe essa ficha. Tem assim, um repasse para pai, mas é ínfimo ao serviço prestado por essa entidade. Alguns recebem atendimento em São Sebastião do Paraíso, de uma ONG que chama AMA, mas assim, são duas pessoas, fazem um atendimento assim, para atender as famílias que já tinham essa vinculação, eles ganham transporte. Eu sinto a necessidade da ampliação dessa atenção. E quem sabe até assim, a criação de uma ficha para dar o aporte para essas famílias. Que só quem sabe, quem vivencia, quem acompanha, sabe aí, a vida a cotidiana de cada uma dessas famílias. Eu agradeço aí. Vou estar repassando para o doutor.
Então, mas essa só entrando no mérito, por favor, esses comentários que foram feitos, se eu tomar, esses são requerimentos que são feitos, porque a maioria já existe aqui na LDO, não, doutor Lair?
O que eu gostaria de falar, assim, infelizmente, a gente tem que colocar, a gente tem que estar, digamos assim, da linguagem em cima, a gente tem que estar documentado, a gente tem que ter a criação da ficha, tudo aquilo que o Renan falou, eu acredito que esteja contemplado aqui.
A nossa dificuldade e o nosso papel aqui é a gente ter a criação da ficha. Criar uma ficha para cuidar das pessoas especiais, a gente pode fazer, pode criar essa ficha sem problema algum. Agora, a gente não tem o poder de fazer executar, né? Obrigar o prefeito a realmente cumprir aquilo ali. E assim, quando a gente pensa em uma ficha, a gente vai criar as fichas. Hoje vieram todas elas. Então, a LDO ela faz o esqueleto daquilo que a gente gostaria que fosse feito. Aí, depois, o prefeito ele vai chegar e vai falar assim, ó, como se fosse um esqueleto com uma caixinha lá. Ele vai falar, ó, aqui tá o saco de dinheiro. Então, agora aqui nós vamos colocar. Ó, nessa caixinha da saúde aqui nós vamos pôr X. Nessa caixinha da educação nós vamos pôr X. E aí, o que cabe a gente é falar, ó, prefeito, nós, no orçamento, nós aprovamos, tem hoje uma ficha lá, que é para asfaltar todas as ruas do município, a gente gostaria que fosse criado um critério de prioridade para aquelas que têm mais necessidade. Então, assim, para a gente também conseguir cobrar você melhor. Então, existe o papel da criação da ficha e depois o nosso papel de cobrar a execução dessas fichas, né? Eu vejo que é pertinente levantar tudo, né, que a gente, os anseios, né, para depois, igual eu falei, para a gente estar documentado, para depois o prefeito. Não, nós colocamos no orçamento lá, a dona Rita foi lá e falou que quer alguma coisa para os cachorros. Então, para os cachorros aqui dentro da ficha, nós vamos colocar algum valor para a gente fazer um estudo, fazer uma audiência para tratar só desse assunto. Ó, vem cá, nós já temos a ficha? Tem, então, o que, né? Isso. Então, assim, só para dar uma explanação assim, para a população, para a gente entender que o nosso papel aqui é realmente trazer tudo aquilo e depois conseguir colocar dinheiro nessa ficha e depois cobrar a execução.
Que tem que ter no orçamento, não é, doutor? Se tiver no orçamento, vamos supor, pode ter R$5.000, mas se vai gastar 30, depois joga mais 25.
Mesmo que não, a gente tenta colocar tudo no orçamento que a gente gostaria que fosse feito, mas numa possibilidade e num anseio futuro também de necessidade, o prefeito também pode mandar um projeto de lei, a gente altera o orçamento e inclui, né?
Se tiver 25 mil, vamos supor que 5 mil, se você vai gastar 25, joga, pode pegar e mandar um projeto com mais 20 mil para incluir, para poder gastar junto, não é isso?
Na administração pública, você trabalhou lá, o Renan trabalha, mas a gente já trabalhou na saúde. A questão tem que ser a rapidez. É. Né? Então, já tendo uma previsão orçamentária, para fazer ela cumprir é bem mais rápido que vir um projeto de lei, ter que estudar, aguardar uma reunião, ser aprovado, voltar. Então, já tendo a previsão, fica muito mais fácil para já dar canetada.
É igual na educação. Ele é obrigado... É obrigado a gastar, tipo, 25%. Saúde, tanto, né? Valor X, né? E depois, os outros, você pode vir manejar o dinheiro para um lado, para o outro, não é isso? Você tem jeito de manejar o dinheiro para você trabalhar. Né? Isso aí o prefeito sabe, manda um projeto, nós votamos, se estiver de acordo, não é isso? Né?
Mais alguma coisa? Só para encerrar, depois que a gente encerrar a lei orçamentária, aí a gente já vai começar a priorizar nós aqui, né, do Legislativo e os vereadores, porque a gente já tem um valor de 35 milhões e 300 mil, para a gente já organizar a nossa emenda impositiva, para a gente fazer. Se o Renan falasse, não, eu quero optar, eu até depois queria até externar aqui para o Renan o nosso pedido de desculpa, se por acaso a gente não conseguiu expressar ali realmente o que foi a ideia da criação daquela ficha, né? Igual você comentou. Mas esse ano, se Deus quiser, vamos ver se a gente faz de tudo para essa emenda impositiva, né? Sair com a nomenclatura para não dar uma dupla interpretação lá depois. Mas eu acredito que o presidente agora, na próxima já deva agendar, porque é uma exclusiva para fazer a votação, e aí a gente abre prazo para o pessoal apresentar futuras necessidades.
Tá certo. Mais ninguém? Nenhuma?
Gostaria de aproveitar aqui para agradecer a presença do Marildo, do Tim, da Rita, do
sou Itamar, como sociedade civil, e gostaria de solicitar ao senhor presidente a possibilidade de estar transmitindo a audiência pública, que eu acredito no alcance da rádio, para a nossa comunidade aí ter noção do que foi passado hoje, ter oportunidade de estar digerindo e trazendo para a gente um feedback aí nas próximas.
Bom, mais nada, né? Mas... Bom, então, depois de colhidas as propostas que serão transformadas em emenda, declaro encerrada essa audiência pública. Fiquem todos com Deus. Boa noite.